Eu quero cumprimentar o Sérgio Cabral e sua companheira Adriana, minha companheira Marisa. Quero cumprimentar o Sérgio Rezende, o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso querido Marcelo Deda, o governador do estado de Sergipe, o senador Marcelo Crivella, o deputado federal Afonso Ram, o secretário de estaduais, o professor Aloysio Teixeira, eu adoro falar essa palavra, magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nosso querido companheiro Gabriele, presidente da Petrobras, o nosso querido companheiro Pinguelli, diretor da COP, o professor Oscar Rosa Matos, coordenador do Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, Corrosão e Sondagem da COP. Cumprimentar os companheiros e companheiras, pesquisadores, acadêmicos, professores, estudantes, funcionários, jornalistas, torcedores do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, do Corinthians. Cumprimentar todo mundo aqui. Ué, que o Vasco não está na final, meu filho. Eu só posso falar de quem está na final. Bem, vocês viram desmanchando meu discurso aqui, que meu discurso tinha 5 assuntos. 5. Todos eles repetitivos, porque as pessoas já tinham falado antes de mim. Mas eu queria apenas prestar uma homenagem à pessoa que tem responsabilidade por isso aqui e mostrar um pouco a diferença do que é uma visão progressista, nacionalista, de uma visão neoliberal ou uma visão conservadora. E aqui eu vou falar do professor Alberto Luiz Galvão Coimbra, para mostrar o lado progressista de um homem que se pensasse... que se pensasse de forma conservadora, ele iria entender que investir em pesquisa não é coisa do Estado, é coisa do mercado. O mercado decide os investimentos nas pesquisas deste país e de qualquer outro país. O Alberto Luiz Galvão Coimbra, que orgulhosamente pertenceu à geração de nacionalistas da década de 40 e de 50, forjados na era do Getúlio Vargas, que alguns tentaram acabar há pouco tempo, apostaram em um Brasil desenvolvido por mestres, doutores e técnicos capazes de criar a tecnologia que impulsionaria o processo de industrialização do nosso país. Ele foi o primeiro administrador do curso de mestrado em Engenharia Química da então Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. A instituição iniciou as atividades em 1º de março de 1963 e foi o embrião que criou a COP. Para reforçar o corpo docente, Coimbra enviou missões de recrutamento de alunos às cidades onde havia cursos de engenharia. Os recrutadores punham anúncios em jornais, rádios, convidando formandos para entrevistas em hotéis. A eles era explicado o sentido do mestrado e ali mesmo os interessados eram avaliados. Cada selecionado recebia a informação de que receberia uma bolsa de estudo do CNPq ou da CAPES. Na época era uma extraordinária novidade. Com isso, receberam alunos das principais capitais brasileiras e do México, Chile, Uruguai, Colômbia e Argentina. Poucos anos depois, a nossa querida COP se transformou em referência nacional na área de pesquisa tecnológica e no maior centro de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina. Por que que eu fiz questão de ler esse texto aqui sobre o professor Alberto Luiz Galvão Coimbra? É porque muitas vezes a gente encontra o prato pronto e a gente não tem o cuidado de saber como é que foi preparar o prato para a gente comer.
E aí a gente passa a não valorizar as pessoas que vieram antes de nós e que fizeram coisas que nós hoje usufruímos. Isso acontece na vida política, na vida acadêmica, entre os cientistas, os pesquisadores, entre os sindicalistas, ou seja, normalmente todos nós achamos que a história começa a partir de nós, quando na verdade nós somos resultados da história feita por outros. Eu fiz questão de ler esse texto aqui para a gente acreditar que neste país, há algum tempo atrás, tinha gente que pensava mais seriamente no país. Tinha gente que pensava em soberania nacional. Tinha gente que pensava em independência na área do conhecimento. Tinha gente que queria que o Brasil fosse um país respeitado. E o professor Aloysio era um desses. E, obviamente, que nós temos ao longo da história milhares de pessoas que também seguiram essa trajetória. Mas tivemos outros que acharam que, olha, sabe, o mercado vai resolver o problema. E é com muita tristeza que a gente olha para a educação deste país e a gente percebe que num estado rico você chega a ter 82% dos estudantes em universidades públicas em universidades fazendo em universidade privada. Nada contra a universidade privada, mas tudo favorável à universidade pública. Mas tudo. E às vezes eu me pergunto, meu companheiro reitor, meu caro governador, por que que durante tantas décadas se investiu tão pouco em pesquisa e na universidade nesse país? Porque não há explicação. Este país só teve governantes com curso superior. Até os nossos militares, todos que governaram, tinham um curso superior. Eu, Zé Alencar, não sei se tivemos a sorte ou o azar de sermos os únicos dois, presidente e vice, que nenhum dos dois tem diploma universitário. E talvez explique, eu não falo isso com orgulho, porque vocês não sabem o quanto eu gostaria de ser economista. Porque eu acho fantástico ser economista da oposição. Porque a gente sabe tudo quando a gente é economista, a gente fala e tem resultado para tudo. Aí depois, quando a gente assume, a gente percebe que é mais difícil fazer do que achar quando a gente está apenas discutindo teorias. Mas eu tinha uma loucura para fazer economia. Eu não consegui fazer, sabe? Obviamente que eu acho que foi um prejuízo. Mas acho que se eu fosse economista, eu não sei se eu seria presidente da República. De qualquer forma, tem uma coisa importante nessa história, Sérgio, que é o seguinte. Possivelmente, o fato de eu não ter o conhecimento acadêmico que muitos tiveram facilita a gente fazer as coisas. Porque não tem preconceito, porque não tem disputa acadêmica. A única coisa que eu tenho claro é que este país não será nunca uma grande nação se ela não investir na educação, em ciência e pesquisa. É a única coisa que eu tenho clareza. Como eu tenho clareza de que os pesquisadores não podem fazer pesquisa, fazer a sua tese acadêmica e trancar numa gaveta para o debate intelectual. É preciso transformar o resultado daquela pesquisa num produto que possa ser produzido por empresas e gerar oportunidade de riqueza para quem quer trabalhar nesse país. Porque também tivemos essa deficiência. As pessoas gostavam apenas de ser acadêmicos. E não transformar o seu produto acadêmico, vindo da sua inteligência, num produto capaz de ser consumido, capaz de ser utilizado pelos brasileiros. Isso começa a mudar. Por isso que quando o companheiro Sérgio Rezende propôs, tá, porque quando nós fizemos o PAC, dia 22 de janeiro, que deu certo, nós começamos a fazer pacto para tudo quanto é coisa. Eu falei, Serginho, vamos fazer um pacto da ciência e tecnologia. Foi um pacto que vai exigir um investimento do governo de 41 bilhões de reais até 2010. Imediatamente, nós criamos um conselho para poder acompanhar o pacto. Porque qual era a minha preocupação? No Brasil, não basta você ter dinheiro. Porque com a quantidade de regras que nós criamos para dificultar a utilização do dinheiro, às vezes você vê a galinha cantando, pensa que ela botou o ovo e ela não vai botar o ovo nunca. É mais ou menos assim que acontece. O que você contou do Tribunal de Contas, eu não vou te contar da perereca do viaduto, porque é o seguinte, o país passou mais de 25 anos sem fazer investimento, nem nada, e nós fomos criando uma poderosa máquina de fiscalização, que agora a máquina de fiscalização é superior à máquina da produção. Esse é o dado concreto. Se você pegar uma instituição como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, com o BNDES, tá? Agora, depois de alguns tempos, é que a máquina voltou a aprender a investir. O BNDES, que é um banco que é modelo de exemplo para nós, de orgulho, como a Petrobras é, o BNDES é motivo de orgulho para nós, mas ele passou parte do seu tempo aprendendo a sanear empresas para serem privatizadas e desaprendeu a discutir investimentos. Eu lembro que uma vez eu perguntei para um cidadão, quanto tempo você leva aí de receber um projeto e aprovar um projeto? 275 dias. Não é possível. E assim vale para outras coisas. Hoje no Brasil, nenhum governante consegue fazer uma obra estruturante em 4 anos. Juscelino Kubitschek, se fosse eleito presidente hoje, não existisse Brasília, e ele quisesse fazer Brasília hoje, ele ia terminar o mandato dele sem conseguir licença para fazer a pista para descer o aviãozinho dele para começar a estudar o Planalto Central. Então, quando a gente chega aqui e a gente percebe que este país tem, sabe, uma obra-prima como a COP, que tem 100 e poucos laboratórios, que já formou mais de 9 mil doutores, sabe, que tem outros 340, 350 trabalhando aqui, a gente tem que ter orgulho do Brasil. E o Brasil não tinha orgulho de si mesmo, porque o Brasil estava acostumado a respeitar os outros. Tudo que era de fora era mais bonito do que aqui de dentro. Melhor. Tudo. E eu aprendi na vida, muito cedo, de que não existe possibilidade de um interlocutor respeitar um outro interlocutor que não se respeite. Não existe possibilidade. Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Nem dentro de casa, nem na sala de aula, nem no serviço, e muito menos nas relações internacionais, onde cada um quer exercer a supremacia de ser mais importante. O Brasil, portanto, vive um momento ímpar na sua história. Os que virão depois de nós, certamente, terão um outro paradigma para começar a fazer as coisas. Não é o paradigma da nulidade. Não é o paradigma, sabe, de um país de cabeça baixa. De um país grande que pensava pequeno. De um país grande que não se respeitava, de autoridades voltadas apenas para as suas relações com os Estados Unidos e com a União Europeia, nada para a África, nada para a América do Sul, nada para a América Latina. Um país que acredita hoje de que é possível a gente fazer, em poucos anos, mais do que foi feito em séculos. Eu digo sempre, se a gente pegar a primeira escola federal construída na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, por Nilo Peçanha, se não me falha a memória, em 1909. De 1909 até 2003, foram criadas 140 escolas técnicas. Em quase 100 anos, 140 escolas técnicas. Em 98, fizeram uma lei tirando da responsabilidade do governo federal o ensino profissional. Nós mudamos a lei. Em 8 anos, nós vamos fazer uma vez e meia o que foi feito em 100 anos de existência de escola técnica nesse país. Você viu que esses dias fizeram uma crítica mortal ao ProUni. Disseram que tinha estudante com carro novo sendo do ProUni. Primeiro, eu defendo o direito de que todos pudessem estudar de graça. Até porque é obrigação do Estado garantir ensino para as pessoas. E eu sei que isso não é possível de uma hora para outra. Eu lembro que quando nós criamos o ProUni, alguns diziam: o governo está nivelando a educação por baixo, porque está colocando jovens pobres da periferia para fazer universidade privada com bolsa de estudo. Passado 2 anos, as 13 matérias pesquisadas, os melhores alunos eram os pobres da periferia do ProUni. Em 13 matérias. Quando nós fomos criar o ReUni, o Aloysio sabe, não sei se o seu gabinete foi invadido, porque a pequena burguesia, que estuda de graça aqui ou em qualquer lugar do mundo, é contra que sempre mais que 12 alunos numa sala de aula. Ou seja, 12 já é a superpopulação. De preferência para eles era um aluno por professor. E o que é que nós queríamos? Apenas copiar o modelo francês, colocar em média 18 alunos por professores. O que é que isso está possibilitando hoje? Desde que foi feita a primeira universidade federal neste país, até 2003, o máximo que a gente conseguiu renovar de alunos nas escolas federais eram 113 mil. Este ano, por causa do ReUni, já foram 227 mil alunos novos inscritos nas universidades federais. Vocês, aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, quando viajarem no Brasil, vocês vão ver coisas diferentes. Até quando vocês pegarem um avião em 2011 e for para o interior, vocês vão perceber 14 universidades federais novas, vocês vão perceber 98 extensões universitárias por esse país afora. Sabe? Quantas tem em Sergipe? Ou seja, porque é preciso acabar com a história de que a universidade tem que ser na capital. Ou seja, ao invés de você ficar querendo que os jovens do mundo inteiro se transfiram para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, é muito mais barato, muito mais cômodo e socialmente muito mais justo, e até do ponto de vista da família é muito mais justo, você levar braços das universidades para o interior do país, para que esses jovens possam levar os doutores dos grandes centros para dar aula lá. Porque é assim que a gente vai tornar o Brasil mais igual. Antes era tudo São Paulo-Rio, era o eixo, São Paulo-Rio-Minas. E ia se distensionar o país, para que a gente possa criar um pouco mais de justiça, de igualdade. E nós sabemos, outro dia eu encontrei com um professor que foi presidente da SBPC, dando aula em Manaus. Eu achei aquilo extraordinário. Um cidadão, sabe, da elite intelectual, sabe, do centro desenvolvido, sabe, fez uma escolha preferencial de ir para a Universidade de Manaus dar aula. O professor de medicina, o titular da academia, trocou Manaus para ir dar aula em Coari, na universidade que nós fizemos lá. Então é assim que a gente vai acreditando que daqui a 15 ou 20 anos, os nossos filhos, eu espero estar vivo daqui a 15 ou 20 anos, a gente tenha um país, sabe, um país eu diria, muito mais bem formado, muito mais bem preparado, sabe, e com as nossas pesquisas, sabe, fazendo as nossas empresas se transformarem em grandes empresas, sabe, de qualidade. Nós sabemos que ainda falta fazer muita coisa nesse país, mas eu duvido que tenha tido um presidente deste país que tenha participado de uma reunião da Comissão de Ciência, sabe, e Tecnologia, Comissão Nacional de Ciência e Tecnologia, e depois ir na sede da SPPC e não ouvir uma crítica. Eu duvido que já tenha tido alguém que tenha tido a felicidade. Até estranhei. Como é que eu estou aqui na casa da SBPC e ninguém está descendo o porrete no governo? É exatamente porque agora todos têm a responsabilidade de fazer com que um ministro não trate o plano como se fosse um plano do ministro que, quando ele sai, acaba. O plano não é do ministro. O plano é da sociedade, que foi vocês que construíram o nosso Pacto da Ciência e Tecnologia. Então, se vocês pariram, cuidem. Não permita que morra de inanição. E nós estamos convencidos que vamos cumprir a meta. Agora, dizia para o meu amigo Pinguelli que poderia ter colocado um robozinho mais bonito ali para me ver, né, pô? Vamos ver, uma coisa que... Eu achei que era um robô, até pensei que era uma pessoa parecida comigo. Mas não mais a alegria de estar aqui, gente. Olha, eu acho que o Brasil entrou num outro patamar. Quem tem viajado no Brasil tem percebido. Esse dia fiquei feliz porque eu fui comunicado que, do ponto de vista da produção de artigos, o Brasil já passou a Rússia, o que era impensável a gente imaginar há 5 anos atrás. Eu participei das Olimpíadas da Matemática e eu acho que o que o INPA está fazendo nesse país é motivo de orgulho para qualquer brasileiro. É uma pena que as pessoas não conhecem. Mas eu participei da Olimpíada de Matemática e é motivo para qualquer brasileiro ficar orgulhoso. É aquele famoso moleque do Ceará, aquele que ia para a escola num carrinho de pedreiro, o pai levando ele, ele ganhou a 3ª medalha de ouro consecutiva. E o menino de São Paulo, de escola pública, é o único tetracampeão de medalha de ouro na Olimpíada. Essa molecada são gênios. São gênios. Que o Ministério vai dar uma bolsa, a CAPES vai dar uma bolsa, mas aí o CNPq. Mas aí é o seguinte, nós vamos agora começar um trabalho para que as empresas brasileiras contratem esses meninos, pagando bolsa de estudo para eles. Para que esses meninos... Olha, se você pega um jogador de futebol com 8 anos de idade, você já começa a tratá-lo para ir jogar na Europa, por que uma empresa como a Petrobras, a nossa querida Petrobras, não pega um 100 moleque desses e investe neles para o futuro da Petrobras? Por que que não pode fazer isso? Por que que... Não, ele já falou que vai fazer. Está regateando quanto? Mas vai fazer. Não, mas os governos dos estados podem pegar um pouco e criar planos específicos. Você imagina se um time italiano manda vir para cá uma equipe técnica para ir no berçário, ver se o cidadão tem um pezinho bom para chutar uma bola e já começa a querer cuidar? Por que que nós não cuidamos da nossa inteligência, oferecendo oportunidade desde pequeno? Eu acho que esse é um desafio, Sérgio, para nós. É um desafio, é procurar aonde está a inteligência desse país, fazê-la aflorar, dar oportunidade, porque o que falta para o ser humano desmotivado é apenas uma palavra mágica chamada oportunidade. E vocês aqui, vocês aqui, com esse embrião que vocês começaram em 1945, vocês estão provando o que significa a oportunidade. Portanto, vocês e a COP são exemplos de que este país não deve nada a nenhum país do mundo. A diferença que nós temos é que esse país passou muitas décadas sem dar chance
ao povo brasileiro. Muito obrigado.